que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio especialíssimo do Acho Que Vais Gostar Disto. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
Hi, besties.
Besties.
Sólida? Estou fortíssima, fortíssima.
Estás pronta para falar de coisas que nos aquecem o coração?
Estou sempre pronta para falar de coisas que me aquecem o coração.
Não estás, normalmente não estás.
Não, não seja assim.
Estás mais próxima de falar de coisas que nos gelam o coração.
falácia.
Quem não diz falácias é Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
What up, coxinha? Lembra-me que sempre quis fazer. Estou bem.
Estamos bem. Estamos a gravar este episódio especial porque estamos a dias de ter o nosso evento ao vivo no Cinema City do Campo Pequeno, já no dia 7 de dezembro, às 18h45. Aliás, depois da sessão das 18h45, que vai ter a estreia do filme Wonka, depois dessa sessão, no dia 7, eu, Miguel e a Mariana vamos estar juntos no Cinema City do Campo Pequeno para falar um bocadinho do Wonka e também de mais uma série de coisas que provavelmente nos vai apetecer falar. Portanto, estão todos convidados para ir assistir ao Wonka, que nós temos esperança que seja um filme que nos aqueça um bocadinho o coração, e também temos esperança que a conversa a seguir, que não vamos ter os três, também aqueça um bocadinho o coração das pessoas. Se quiserem assistir, têm direito a um desconto quando comprarem dois bilhetes. Esse desconto é de 40% se usarem o código AQVGD40 na bilheteira física do Cinema City. Portanto, se ainda não têm bilhetes, vão às bilheteiras físicas do Cinema City, comprem bilhete para a sessão do Wonka às 18h45. Podem comprar dois bilhetes, têm um desconto de 40% e depois fiquem a assistir à conversa que eu e Miguel e Mariana vamos ter. Hoje, para lançarmos no fundo filmes que nos aquecem o coração, cada um de nós trouxe um filmezinho que nos aquece o coração. Um filme ou mais? Há malta que não respeita, né?
Sim, há malta que não respeita as regras que eles próprios fazem.
Essa malta que não sabe fogo.
Não sabe respeitar. Mariana, queremos começar por ti?
Queremos, podemos querer.
Podemos querer,
podemos querer, até porque eu acredito piamente que o meu filme será o mais consensual no que diz respeito a aquecer o coração. Porque toda a gente sabe que vocês têm uma pedra de gelo no lugar do vosso.
É o Marley e eu.
Não. Cães é com o João. Cães é com o João.
Não aquece o coração.
Não.
Cães é com o João, sim.
Esse filme mata-me o coração. Tipo, é duríssimo, não. Esse filme.
O meu filme de conforto que eu venho aqui hoje falar chama-se O Diário de Bridget Jones.
Ok.
Eu acho que já... Ah pá, Miguel, deixa-me acabar. Eu tenho uma tese de mestrado sobre isto. Sobre porque é que este filme é incrível. Ora bem, se vocês não conhecem o Diário de Bridget... Ai, vou-me enganar a dizer este nome, de certeza.
E assim, é preconceituoso. Normalmente é um filme...
Quê?
É um filme
de... Basic White Girl.
Não, de mulheres solteiras.
Opa, isso é um dos argumentos que eu tenho.
Genericamente as pessoas, ou que passaram algum tempo, que eu conheço pelo menos, passaram algum tempo solteiras, pá, vibram muito com o Diário de Bridget Jones.
Sim, sim, sim.
Porque é sobre uma mulher
Mas,
solteira.
Mas aliás, isso é um dos argumentos que eu tenho aqui.
É empoderamento.
Sim, quem não sabe, isto é um
struggles,
filme
struggles.
É um filme de 2001, agora está disponível na Netflix. Na altura foi realizado pela Sharon Maguire, que, pelo que eu estive a ver, depois não fez, tirando o filme do Diário de Bridget Jones e depois das
sucedâneas
que eram a seguir, exatamente. Não fez assim coisas assim muito conhecidas, mas fez mais um filmezinhos. E basicamente conta a história de uma mulher de 30 anos cuja vida não corresponde às expectativas das outras pessoas em relação àquilo que deveria ser uma vida de uma mulher com 30 anos, ou seja, que já devia ter estar a pensar em filhos, já devia ter um namorado, devia ter um trabalho super sólido e estável e devia ter muita certeza sobre aquilo que faz na vida dela. Ainda que nós hoje em dia tenhamos vários conteúdos com histórias semelhantes, eu sinto que este foi o primeiro filme que eu vi, que eu me lembro de ter visto. Eu não sei ao certo quando é que vi pela primeira vez, mas deve ter sido naquelas tardes de sábado ou domingo, na altura em que não andava o Somos Portugal e o Festa
sim,
Festa,
sim.
Pronto.
Se então, foi a terraço?
Também não, calma, foi no meio.
Sim.
Foi no meio, entre uma coisa e outra. E eu lembro-me na altura estar a ver isto, estar a pensar, mas este filme é sobre uma pessoa com a vida totalmente destruída. Que horror!
Adoro!
Não.
Tenho que parar e ver este acidente.
Não, calma,
quentinho.
Lembro-me de ver isso.
Dá um
e depois,
quentinho ver as pessoas a sofrer.
Não
sendo
eu.
Um
não, porque não é sofrer. No fundo é uma rapariga a dramatizar completamente aquilo que é a vida dela. E a dizer
sou
que
só
que
eu.
Está no lodo e está tipo, eu sou solteira, devia pesar menos 10 quilos e ninguém me quer e vou acabar, como ela diz, tipo, o maior medo dela é acabar sozinha e gorda, rodeada de gatos, uma cena assim, ou rodeada de gelado. E a verdade é que ao longo dos anos eu fui tendo vontade de ver este filme. Começou com uma vontade só de, eu vi, achei engraçado, porque ela é bastante dramática e, por de facto, não é um filme... O filme em si não é triste, não é um filme pesado, é um filme dramático.
É uma comédia.
E às vezes nós precisamos só de dramatizar as nossas situações, nós precisamos ter tempo para dramatizar. E não sendo eu hoje em dia uma mulher de 30 anos, do alto dos meus 25 anos, hoje em dia é um filme de conforto para mim e que eu vejo porquê. Primeiro porque a personagem principal, a Bridget Jones, passa a maior parte do filme ali entre meio que descobrir quem é que ela é e com quem é que ela está. Entretanto, ela desenvolve duas crushes, vamos assim dizer, que é o Mark Darcy e o Daniel Cleaver, e passa ali o filme todo meio num ping-pong com quem é que eu quero estar. Um deles é tipo o good guy, mas depois tem um outro que é tipo meio bad guy, mas que é mesmo aquilo que ela quer. E isso é engraçado do ponto de vista de romance, let's say. Mas para mim, enquanto pessoa que está a ver, é acima de tudo relatable. Okay. O facto de a personagem dela ser quase uma anti-heroína em que tudo corre mal é relatable, não no sentido de eu estar a passar pelo mesmo necessariamente, mas no sentido de é um filme que te dá espaço para dramatizar as tuas situações de vida, e às vezes é tudo o que tu precisas, e dá espaço para falhar, vamos dizer assim. Porque a maior parte, não é a maior parte, vá, mas há alguns filmes de referência que são comédias românticas, tipo, eles esbarram no outro, apaixonam-se para sempre e é tudo bué da bonito e as famílias gostam todas umas das outras e corre tudo bem. E de repente vês este filme, é tipo, ok que isto é um filme, mas se a minha vida estiver péssima, está tudo ok, porque a da Bridget Jones também estava. Okay. E ela continuava a falhar sucessivamente. E lá está, para mim, enquanto mulher a entrar na vida adulta, é dá-me um conforto gigante ver há outras pessoas, mesmo que não sejam pessoas reais, que sejam pessoas ficcionadas, há outras pessoas que também estão assim. Há outras pessoas que também não fazem ideia do que é que vão fazer amanhã quando acordarem. Também há outras pessoas a desenhar objetivos e a falhá-los miseravelmente. E esta personagem, Bridget Jones, aquece muito o coração. Eu gosto sempre de ver, até porque o filme tem uma banda sonora incrível. E agora aqui João Diniz é que vai entrar e dizer: mas Mariana, todas as músicas são incríveis. Há três em especial que para mim se destacam, porque também são aquelas. Isto não é música da minha altura, portanto há três que para mim ficam mesmo no ouvido e que...
Não, eu estou curioso para saber o que é que vais dizer.
Então, a primeira que eu quero destacar é o All By Myself, que é a música da abertura do filme. Não é incrível? Não é incrível? O filme começa com ela no sofá a chorar e a comer um pote de gelado com o All By Myself.
Sim. Eu não sei as músicas do filme, mas sim, o All By Myself faz todo o sentido. Sim.
Não faz, porque não vos vou mentir, às vezes sou eu que estou à frente do computador com um pote de gelado a ver isto.
All By Myself, sim.
Estão a ver? E portanto, quentinho. Depois, Out of Reach.
Out of Reach, Gabriel, sim, clássico. Clássico, anos 90, pá, fortíssimo.
E tem ainda It's Raining Men. Tipo, os modos diferentes pelos quais este filme
mas
passa.
Mas isso é a versão de Jerry Halliwell, provavelmente, né? Deve
sim.
ser.
Já sim,
deve
sim, ser sim, 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 sim. Mas os modos diferentes pelos quais este filme passa e pelos quais esta personagem passa, desde eu odeio-me, sou horrível, não me quero ver à frente e ninguém vai gostar de mim nunca, para eu sou a maior gostosa do meu prédio, pelo menos. Que é para não sonhar muito alto. Pá, é incrível, é super relatable. Eu gosto imenso deste filme.
Ok, gosto bem justificado. Muito.
Na altura, a Renée Zellweger acabou por estar nomeada para o Oscar de melhor atriz, não ganhou. Teve também outras quantas, o filme teve outras quantas nomeações. Acho que só ganhou um BAFTA, se não me engano, de melhor filme britânico. Portanto, eu acho que é um filme underrated para a malta que gosta de filmes de conforto.
Okay.
Nenhum dos vossos vai superar.
Miguelito.
Pronto, Reveal. Eu fui a pessoa que, em vez de escolher um filme, escolhi uma trilogia. E não é de Star Wars. Okay. Portanto,
eu também podia ter escolhido uma trilogia e não fiz, mas pronto.
Mas pronto, isso é porque tu não te impões, percebes? Por isso é que isto é uma bandalheira. Mas bom, eu escolhi uma trilogia que eu acho que, se não vi todos os anos, vi praticamente todos os anos, que é os primeiros três filmes de Piratas das Caraíbas.
Que quentinho! Quentinho ver Piratas das Caraíbas. Pá,
mas eu, por acaso, eu acho que é divertido. Tipo,
imagina, acho que é mais quentinho do que ver.
Mas imagina, isto não é um filme quentinho, isto é um filme de conforto. Eu estou muito confortável a ver os primeiros três filmes. Estou divertido, faz-me sentir bem. Estou dentro da história. Primeiro filme de Piratas das Caraíbas, protagonizado pelo Johnny Depp, estreou em 2003 e na altura até chegou a ser nomeado. Acho que o Johnny Depp foi nomeado para melhor ator com o filme, o que é raro para um franchise dessa dimensão, não é,
também,
não é tão.
Também era raro na Bridget Jones, foram assim dois fenómenos.
Exatamente,
tipo,
era.
Pá, estou agora de repente, mas está a valer, é.
Sim, sim. Para grandes blockbusters.
Ou de filmes de ação, é tipo Bruce Willis ser nomeado pelo Die Hard.
Grandes
não,
blockbusters e de facto acho que hoje em dia, olhando até para alguns dos problemas que o Johnny Depp teve em termos de redes, mas acho que hoje em dia a primeira personagem que toda a gente se lembra do Johnny Depp é a personagem do Jack Sparrow. Já consegues, é difícil desassociar.
Talvez o Eduardo Mons de Tesoura, quem for um bocadinho mais velho, mas.
Sim. E os três filmes foram os três realizados por um senhor que é o Gore Verbinski, que não fez assim muitas yeah. coisas. Foi, realizou também o The Ring e mais recentemente também teve nomeado com o Rango, que é um filme de animação. E assim, acho que, pronto, para quem não conhece os Piratas Caribas, há um capitão Jack Sparrow, que vai na demanda de recuperar a tripulação e o navio que tinha perdido. E no meio de recuperar essa tripulação e esse navio, acaba por enfrentar uma série de outros piratas que também querem o navio que ele tem e dominar os mares para onde navegam nas Caraíbas. E ao longo dos primeiros três filmes vamos tendo um bocadinho o escalar daquilo que é a tripulação do Jack Sparrow, que é relativamente fiel a ele dentro daquilo que um pirata pode ser, que é sempre relativo, entre aquilo que é a perseguição do exército inglês aos diferentes piratas que andam a saquear os sete mares, e aquilo que é depois uma componente, que se calhar é uma parte muito gira do filme, que é toda a componente se calhar mais sobrenatural, que é teres polvos gigantes, teres seres sobrenaturais que são imortais enquanto fizerem certas coisas, teres...
Aqueles peixeirocos que não te fazem confusão.
Não, ali é super...
Aquele gajo que a cabeça de polvo não te faz confusão.
Não, o David Jones.
E acho que... Um arroz malandrinho.
Sim. E acho que acho mesmo que os três filmes são super fortes. Além do Johnny Depp, temos também o Orlando Bloom, temos a Keira Knightley, temos o Geoffrey Rush. Acho que estão todos, cada um à sua maneira, incríveis nos papéis que fazem. Acho que o franchise foi um bocadinho prejudicado porque o quarto e o quinto filme já não são tão fortes, mas também já não são realizados pelo Gore Verbinski, ou seja, houve ali umas alterações que acho que também prejudicam. E também já não tem o mesmo elenco.
Também já chega de Johnny Depp também. Às tantas já está um bocadinho.
Já gastaram um bocadinho a personagem. Acho que se tivessem ficado só pelos aqueles três filmes, acho que se calhar hoje a história e o franchise tinham uma aura muito maior do que têm. Tem havido algumas conversas sobre haver um reboot. Falou-se que podia haver mais um com o Johnny Depp, podia haver um em que era a Margot Robbie agora como uma das piratas daquela zona. O que está confirmado mesmo é que está a ser feito um novo guião que vai ser escrito pelo Craig Mazin, que é quem fez o Chernobyl, uhum. e o Last of Us, que comentámos aqui amplamente.
Okay.
E portanto estou curioso para ver o que é que um guião de Piratas das Caraíbas escrito pelo Craig Mazin pode parecer.
Sempre achei duas coisas curiosas sobre os Piratas Caraíbas. A primeira é que aquilo é baseado num carrossel de Disney. Tipo, eu andei nos Piratas dos Caraíbas quando fui à Euro Disney.
Ou seja, primeiro existiu a Montanha Russa.
Exatamente, exatamente, exatamente. E depois de fazermos o episódio sobre One Piece, não deixo de pensar que há muitas coisas de One Piece que estão um bocadinho dentro dos Piratas dos Caraíbas, quase.
Imagina. Mais ou menos.
Na perspectiva de. Eu sou sozinho e tenho alguma inconsciência. Ou seja, eu tenho um sonho, né? O Jack Sparrow e o Monkey D. Luffy, né?
Sim.
Ambos estão sozinhos, ambos têm um sonho, ambos têm uma ideia, ambos passam por malucos. Tipo, mas este gajo nunca vai conseguir fazer isto. Tipo, isso é absurdo. Mas o que é facto é que depois as pessoas os seguem. E há, pelo menos para mim, há um paralelismo grande entre as duas personagens nesse ponto. Não
acho
há
que,
mais
acho
nenhum.
Que o One Piece acaba, até por causa da personagem, ser um bocadinho mais infantil. E acho que, apesar de nos Piratas Caraíbas, como tens uma ligação, se calhar, mais forte à realidade dentro da componente sobrenatural, parece-te que. Não vou dizer, as coisas são mais importantes, acho num patamar de importância no acontecimento das coisas que parece mais relevante o que está acontecendo. Se faz sentido o que eu estou a dizer.
Sim, sim, sim.
Mas sim, é um filme que eu. Um filme é uma trilogia, eu raramente vejo só um. Quando vejo um, vejo
a varrer, não é?
Vou varrer.
Portanto,
três.
Tu, para te sentir desconfortável, tiras a tarde.
Sim.
É para poder ver a tarde
inteira. Não vamos falar mal. A tarde confortável.
Ok, muito bem. Eu, para finalizar, o que é que trago? Trago um filme que me fez imensa companhia quando eu era mais novo, na minha adolescência.
Padrinho.
Foi quando eu comecei. Não, eu queria trazer o Padrinho, mas
padrinho
achei que era um bocadinho repetitivo.
O Padrinho
eu vejo o Padrinho todos os anos.
Faço poucas vezes no Padrinho aqui.
Sim, sim. Por acaso ninguém sabia que tu gostavas muito do Padrinho. Era.
Eu vejo o Padrinho todos os anos, eu vejo o Rocky provavelmente todos os anos, vários filmes de Rocky todos os anos. Podia ter trazido esses, mas não quis trazer esses. Quis trazer um filme que quando eu comecei a prestar mais atenção ao cinema, vi imensas vezes. Gostei muito. O filme vai fazer 30 anos para o ano. Foi escrito e realizado por um senhor chamado Frank Darabont, que depois escreveu Green Mile, The Mist e, espantem-se, Walking Dead. Era uma das pessoas que escreveu. E é baseado num conto do Stephen King. Eu vi este DVD regularmente na minha adolescência. Havia uns DVDs que saíam com o público. Esse foi um dos que saiu. Eu acho que este filme... É provavelmente um dos filmes, deve ser para aí top 3 dos melhores filmes de sempre que nunca ganharam um Oscar. O filme teve nomeado para 7 Oscars, não ganhou nenhum.
Já disseste o nome do filme?
Não disse, estou
a fazer habilidades para
o cara.
Estava assim a pensar.
Eu não vi o nome do filme.
Eu sei qual é, só que eu pensei.
No ano em que saiu, foi um dos grandes anos de cinema americano, porque saiu. No mesmo ano estavam nomeados, para além deste filme, que ainda não disse o nome, o Forrest Gump e o Pulp Fiction. E estou a falar.
Isto é quase um jogo de trivia,
não
é?
Não, estou a falar do Escondidos de Shawshank, o filme, bom filme com a melhor classificação de sempre no IMDb. Tem essa característica. Opa, na verdade, não é um filme assim. O filme aquece-te o coração no fim, mas tens um caminho para lá chegar. Que conta a história do Andy Dufresne.
Esforço recompensa, não é?
Sim, exatamente. O Andy Dufresne, que era um contabilista, que no fundo é condenado. Contabilista, se ele era contabilista, mas pronto, trabalhava com números. Ele é condenado pelo assassinato da sua mulher e do amante, e vai para Shawshank, onde conhece o Red, que é a personagem interpretada pelo Morgan Freeman, que é um preso que consegue arranjar tudo dentro da prisão de tempos a tempos, como ele costuma dizer. O filme está recheado destas frases que depois são muito utilizadas numa série, na cultura pop, principalmente anglo-saxónica, não é? I can get some things from time to time. São frases que são usadas em podcasts, em outros filmes e etc. E acompanha no fundo a vida do Andy Dufresne do seu tempo na cadeia. Desde as lutas que tem com guardas e com outros presos, até se estabelecer como um dos tipos respeitados lá dentro, que até tinha alguma ligação com o diretor e etc. E é uma saga, no fundo, que nos leva depois a um sítio que eu acho que é um sítio melhor. E portanto, eu queria deixar esta sugestão, precisamente por isso, que acho que o caminho que esta personagem leva dentro da prisão até chegar a um sítio melhor é ótimo. E tem uma frase que é muito conhecida, provavelmente a frase mais conhecida do filme, que é o Get Busy Living, Get Busy Dying. Que é, no fundo, no final do dia, é essa a tua escolha, né? Quando tens algum problema ou quando as cenas não te correm bem, tens de escolher se Get Busy Living ou Get Busy Dying. Tipo, o que é que tu queres fazer? Estás a ver? E portanto, eu gostei muito desse filme. Vi só algumas curiosidades sobre o filme que não conhecia antes de me despedir, que foi, para além de ser o filme mais votado no IMDb, está à frente dos dois padrinhos, do Dark Knight e do 12 Angry Men. Supostamente o Tom Hanks rejeitou o papel de Andy Dufresne, acabou por ir fazer o papel de Forrest Gump, com o qual ganhou o Oscar. O Kevin Costner também rejeitou o papel. O Rob Reiner, que é um realizador, tentou comprar o filme e colocar o Tom Cruise e o Harrison Ford nos principais papéis também, mas não conseguiu. Depois este tipo, o Frank Darabont, acabou por querer fazer o filme. E o Brad Pitt e o James Gandolfini também recusaram participar no filme porque tinham outros papéis. Eu acho isso tudo certo. Acho que o filme é perfeito como está. É um dos grandes filmes americanos. Está disponível na HBO Max e tenho a certeza que durante estes feriados ou no Natal, se virem o filme, não se vão de todo arrepender. Portanto, os Condenados de Shawshank é a minha sugestão.
Acho que foi forte. Demos três boas sugestões.
Sim. Nunca viste Os Condenados de Shawshank?
Já vi. Eu já vi e gostei.
Já viste e gostaste?
Gostei.
Okay. Mas já vi Os Piratas do Caraíbe.
Ok. Sim, eu já vi os filmes, eu já vi os vossos filmes. Tu é que ainda não viste.
Eu não vi o teu, Okay. Se calhar vou dar uma oportunidade.
Dá uma oportunidade. Acho que vais gostar muito.
Acho que vai ficar quentinha.
Acaba quentinho.
Acaba muito quentinho.
Tem só de não ter apanhar hipotermia pelo meio. Mas acaba aqui.
Pois. Vamos ver.
Malta, muito obrigado. Já sabem que na próxima quinta-feira, dia 7 de dezembro, a partir das 18h45, é a estreia do Wonka no Cinema City do Campo Pequeno. Podem comprar bilhetes com 40% de desconto, utilizando o código AQVGD40. Comprem dois bilhetes, tenham esse desconto de 40% e depois da sessão ouçam a mim, ao Miguel e à Mariana a falar sobre o Wonka e sobre uma série de outras coisas, provavelmente.
Sly.
Portanto, já sabem, 7 de dezembro, 18h45, Cinema City do Campo Pequeno, eu e Miguel e Mané estamos lá para nos receber. Miguel prometeu, disse-me há bocado ao ouvido, levar 10 quilos de Smarties. Ele prometeu que ia dar
10
que ia
quilos,
que ia distribuir, Smarties.
Ou então um Smartie de 10 quilos.
E o João prometeu que a seguir à sessão tirava fotos com toda a gente, mas só o João. Nós temos que ir para casa, portanto.
Sim, sei, e que vai ter daqueles props, sabes, dos casamentos.
Sim, sim, não sei sim, se as um pessoas querem tirar fotos comigo.
Querem. Se és fofinho.
Malta, vemo-nos na quinta-feira, está bem? Obrigado e até lá.
Até quinta.